Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 198 do Pod Next. E opa, tamo com Portugal aí de novo.
Salve ouvintes do Pod Next, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo, preocupado se o convidado não vai acordar os vizinhos, que tá tarde da noite pra ele, JP. Putz, grilo.
Acorda, eles devem estar todos celebrando, viu? Pode acordar.
Então tá liberado. Renan Bernardes, seja bem-vindo ao Pod Next. Obrigado aí por ceder o seu tempo nesse horário ingrato aí de madrugada quase pra você.
Fala aí, fala Gustavo, fala JP, pessoal. Aqui é Renan Bernardes e 25 de abril sempre.
É isso aí. Hoje a gente vai fazer mais um episódio desse modelo de que pega o número redondinho, que eu nunca sei o nome. Pra mim é o número redondinho.
Já virou piada já esse negócio.
É, e vamos aproveitar mais uma data histórica aqui para falar sobre movimentação política. Bora lá então, né, Gustavo?
Bora pro programa, JP, tá cheio de assunto.
No Pod Next dessa semana, nossos hosts batem um papo, mais uma vez, com o correspondente internacional do Pod Next na Europa, Renan Bernardes, sobre a Revolução dos Cravos, ou 25 de abril, trazendo notícias diretamente da festança. Demais destaques ficam por conta de uma nova jogada do governo Biden na corrida pela reeleição. Tem ainda o Florida Man 171, a agenda da semana e as dicas culturais. E aí, vambora pro programa, opa!
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.
A gente está comemorando, então, 50 anos da Revolução dos Cravos. E, por acaso, olhando aí as coisas do assunto, eu vim descobrir que em inglês cravo é carnation. Eu não tinha a menor ideia. Sim. Que cravo era carnation.
É por isso que tem na versão do produto daquela empresa que vende leite condensado, na versão americana deles, tem umas florzinhas, aquilo é cravo.
Ah.
Já reparou o nome? Que é entendeu? Carnation.
Entendi.
Né?
Uhum. É, rapaz, eu não sabia. Interessante, né? É bem diferente do português. Mas, enfim, a gente tem que chamar de revolução, apesar de não ter tido violência no processo. E ele foi responsável pela redemocratização de Portugal depois de, meio século. Né, de autoritarismo por lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que foi esse período ditatorial e o que levou à sua queda e no que isso reverberou depois.
Né? Isso, é curioso que foi assim, foram dois golpes militares, né, no caso aqui de Portugal. Então só fazer um breve contexto histórico, porque essa semana todo mundo vai falar desse assunto, né? Então a gente aqui, vamos fazer o quê? Nós vamos aproveitar o Renan, nós vamos falar a parte da festividade, do que tá acontecendo, etc, lá em Portugal. E a gente vai tentar também dar o nosso panorama histórico aqui da coisa, né? Então vamos falar desses dois golpes militares rapidamente, JP. O primeiro deles, só para colocar em contexto aqui, foi no dia 28 de maio de 1926, tá? Portugal vai sofrer o seu primeiro golpe de Estado e vai dar origem ao que se ficou chamado de Estado Novo. Essa Revolução Nacional foi um golpe militar de origem nacionalista que pôs fim ao que era a Primeira República Portuguesa e iniciou aí um período de 48 anos de um governo nacionalista dentro de Portugal. Os historiadores consideram que o golpe foi muito amplo, teve bastante apoio da população na época, incluindo vários partidos políticos, exceção o Partido Democrático e o Partido Comunista Português. Entre outros menores partidos, tá? Mas esses dois eram os dois partidos principais que foram contra, vamos dizer assim, o golpe na época. em meio à confusão da formação do novo governo, a partir do, né, agora você tem um regime militar, vai surgir a figura de um sujeito chamado Antônio de Oliveira Salazar, ele que era economista e professor da Universidade de Coimbra, mas ele que vai se tornar o ditador que vai governar Portugal de 1932 até 1968.
É legal você ter dito isso, porque quando a gente pensa nesse processo, o imaginário é que foi o Salazar o tempo inteiro.
Não.
E não foi bem assim, né? Ele começa um pouquinho depois e sai um pouquinho antes.
Não, ele não tinha nem intenções exatamente assim, falando um grosso modo. Ele tava ali no meio? Tava ali no meio. Mas ele não exatamente jogou o nome do chapéu na roda e falou, bota eu no poder, entendeu? O cara meio que, ele vai sobrar. E a galera fala, ah, vai você, você parece que entende da coisa. E aí, enfim, o cara era economista, professor, não sei o quê, ele vai governar Portugal até 68. Sendo que em 68, ele não é deposto, JP, ele morre no poder.
Sim, a revolução não foi para tirar o Salazar, apesar desse período inteiro ter acabado ficando conhecido como salazarismo, a revolução não tira ele do poder, ele já tinha morrido.
Agora, uma coisa interessante, até eu acho que é bacana, talvez vocês não saibam disso e tudo, o Salazar é conhecido por ter caído da cadeira, não é? Ele teve um AVC e tal, e gostam de usar essa ideia dele cair da cadeira para ridicularizar a forma como ele, enfim, como ele ficou completamente debilitado, mas uma coisa muito curiosa é que o Salazar ficou muito doente, né, muito debilitado por os últimos 2 anos ali, vai, da vida dele, e foi escondido dele que ele não estava mais no poder. Então, tinha toda, isso é uma coisa sabida, assim, né, então o Marcelo Caetano mantinha toda um teatro pra ele recebia jornais feitos pra ele, de como iam as coisas, ele dava ordens, e ele reunia alguns ministros pra dar ordens, e deixavam ele fingir que dava ordem, depois fazia o que queriam, e ele ficava lá no quarto dele totalmente debilitado, sem saber o que estava acontecendo.
Caraca. Mas isso a partir de que ano?
Isso foi ali nos últimos 2 anos, talvez, assim, da vida.
Tipo 65, que oficialmente se dá que ele morreu quando ainda estava no poder, mas ele estava só de figura decorativa, então.
Isso. Na verdade, já era o Marcelo Caetano já há algum tempo, e ele ficava ali completamente figurativo mesmo, inclusive ele mesmo achava que era real, e pra ele já não era. Já faziam-se jornais mesmo pra ele, assim, com notícias fake pra ele achar que estava governando. E tudo era.
Portugal ganha a Copa de 66. Oh, que maravilha!
Pois é.
Eusébio é o maior do mundo. Você citou Marcelo Caetano, mas é, realmente é ele quem vai substituir o Salazar, vai ficar no poder aí até 74, naquela coisa. E aí sim entra o grande motivo aqui desse episódio, que é a tal Revolução dos Cravos, ou 25 de abril, como você já citou na abertura, ô Renan. Alguém quer mencionar alguma coisa aqui sobre salazarismo, ou a gente toca esse negócio aqui? Como é que vocês querem fazer?
Não, acho que a gente tem que falar que foi um período barra pesada pra caramba, né? Uhum. Porque apesar dele ser assim, né, de universidade, não sei o quê, ele governou com mão de ferro.
Sim, com certeza.
Liberdade de imprensa, muito pouca, né? Liberdade individual, também limitada. E no início das coisas, até existiam eleições, mas eram eleições só para constar. Tipo aquelas, essas que a gente tem falado por aí, né? Que servem para validar o governo, a ponto de as limitadas oposições que existiam, porque as oposições eram perseguidas, os opositores eram perseguidos e torturados e mortos, enfim.
Exatamente, era aquele clássico oposição, mas na verdade não tinha oposição, então era sempre Salazar.
Mas o mínimo de oposição que tinha, lançava um candidato para concorrer.
É, a Venezuela de hoje vai, basicamente.
Com uma diferença, normalmente, quando ia chegando perto do pleito, eles retiravam a candidatura, que era para não deixar rolar a eleição e marcar que ele venceu a eleição, porque ele ia ganhar de qualquer jeito. E quando rolou a eleição, rolou fraude notória e tal, então eles faziam isso, que era pra ajudar a não legitimar o governo, mostrar que era uma autocracia, entendeu?
Uhum.
Enfim, foi um período em que houve uma migração de Portugal imensa,
sim,
né, para vários lugares.
Brasil, incluso.
É, não só para as colônias dele. O Brasil já era independente, veio uma galera, foi meu pai, foi pro Brasil durante esse período. Depois eu conto melhor a história. Mas foi muita gente pro Brasil, e foi muita gente pra Austrália, foi muita gente pro Canadá. Traduzindo um pouquinho, os Estados Unidos acho que desceram depois, né?
França.
E por dentro da própria Europa, exatamente.
Uhum.
O meu pai tinha 2 irmãs e 2 irmãos. No final das contas, nenhum deles tinha ficado em Portugal.
Se eu não me engano, Paris até hoje é a segunda ou a terceira cidade com maior população portuguesa.
Olha, Liechtenstein tem portuguesa da com rodo, na Suíça. É. Eu lembro de um moleque com 12 anos, a gente foi pra Portugal, e minha mãe queria porque ir na Suíça. A gente foi pra Suíça, a gente pegou táxi umas duas vezes, sempre era português o motorista de táxi.
Uhum.
Entendeu? Então foi um período muito barra pesada. E essa migração é explicada, de certa forma, por uma deficiência econômica nas oportunidades de ascensão e pelo barra pesada que foi a parada.
Uma coisa curiosa que marca o salazarismo, pelo menos isso aqui não é tão assim comum, dependendo do país onde teve uma ditadura, foi o que eles chamam de modelo corporativista, que é uma coisa assim meio curiosa, que você alinha interesses sociais e econômicos, mas junto com outras organizações, então junto dos sindicatos, junto de entidades controladas pelo Estado, diversas organizações. A ideia é que você ia criar um tipo de harmonia, estou fazendo muitas aspas com as mãos aqui, entre o mundo corporativo, o mundo dos negócios, etc., né, o capital e a massa trabalhadora. Ou seja, no final das contas, está todo mundo feliz, não existe problema mais trabalhista no país, entende? É muito louco isso aqui, cara. Isso aqui é realmente um capítulo à parte, dá para ficar falando horas de todos os pormenores do que de fato aconteceu aqui nesse período com relação a isso. Aí o resto é comum, são pontos comuns com relação a vários outros modelos de ditaduras que você viu, que as pessoas estudam, inclusive a própria ditadura brasileira. Então tem alinhamentos com conservadorismo, alinhamentos com questões religiosas, que obviamente em Portugal é muito forte o catolicismo.
Inclusive, Salazar tinha o lema que era Deus, Pátria e Família. E qualquer semelhança aí não é mera coincidência.
Não é mera coincidência, com certeza.
Isso. E aí, intervenção, né? Intervenção do Estado em tudo, né? A gente já meio que citou aqui intervenção nessa coisa dos sindicatos, no alinhamento, não sei o quê. Então, você tem intervenção econômica, criação de empresas estatais quando dá com rodo, muita censura, muita repressão também. Ficou a meleca Portugal, que é o que acontece quando você fica num período de ditadura em qualquer lugar. E aí, você chega nesse quadro aqui que a gente pintou, no fatídico 25 de abril, ou no grande e glorioso 25 de abril, de 1974, Renan, a Revolução dos Cravos.
Exatamente. Hoje, mais do que nunca, a gente vai falar sobre isso, né? É muito comemorado, é muito simbólico esse dia, porque foi pela última vez Portugal, e eu espero mesmo que seja pela última vez, Portugal restabeleceu a democracia através dos militares. Depois a gente fala assim, é claro que foi uma revolução muito pacífica, perto do que pode ser, não é?
Uhum.
Mas há várias alas, vários grupos militares, mais e menos extremistas, que queriam mais ou menos violências, e grupos mais radicais que queriam implementar outro tipo de governo. Na época, o comunismo ainda rivalizava bastante com o Ocidente, não é? Por assim dizer.
Uhum. Ainda está no auge da Guerra Fria.
Sim, exatamente. Então, se as alas, vai, digamos assim, mais extremistas, mais radicais da Revolução, tivessem ganhado força, naquele momento Portugal teria tomado um rumo também diferente. Muito se fala também do 25 de novembro. Entre 25 de abril e 25 de novembro foi o longo verão, que é quando Portugal fica com aquele hiato, não é? Todo fim de ditadura, toda a revolução tem o seu hiato, e foi ali que se, digamos assim, se estabeleceu que seria uma forma mais branda de se governar, com coligações, com conversas, e isso também é muito importante também de ficar visto, né, que foi muito calmo.
É um pouquinho até do espírito português, né?
Sim, que é o povo dos brandos costumes.
O português não é um povo radical. Né? Um povo até meio controlado demais, às vezes.
Sim, é verdade. E assim, eu acho que, depois é claro que a gente tem que ver todo um contexto, mas até mesmo a forma como foi a ascensão da extrema-direita em Portugal é diferente de como foi em alguns países que fervem mais, por assim dizer.
Uhum. Então, só para contar a história rapidinho, JP, então você teve realmente um levante militar. Curiosamente, um levante de baixas patentes.
Sim.
Isso é uma coisa diferente. Que deu um golpe.
É importante dizer que eles não tinham certeza de qual seria a reação popular.
É.
Não sabiam para que lado que a opinião pública iria pender.
Exatamente. É, você não tinha certeza porque, de novo, você tem uma noção que exista uma insatisfação, mas você não tem, sei lá, você não podia fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas gostariam de mudar o regime, é coisa do tipo, né? Mas você tem realmente o movimento das Forças Armadas do Exército de Portugal, que aí você tá falando de novo, é soldado raso, é esse tipo de coisa, que vai às ruas e vai fazer essas manifestações relativamente pacíficas, relativamente pouca violência, mas tem esse símbolo que é importante, que é o cravo vermelho, né? Que os manifestantes acabavam carregando, né? Entregando e mostrando que, olha, isso aqui é um símbolo de resistência, um símbolo de paz, e a população civil, ao ver esses militares nas ruas, principalmente em Lisboa, vai lá, vai se juntar ao movimento e vai exigir o fim da ditadura.
Se eu não me engano, Renan, essa história do cravo começa com uma senhora que trabalhava numa floricultura que sai às ruas e começa a colocar cravo dentro dos canos das espingardas.
Sim, sim.
E aí ele, o movimento como um todo, abraçou esse símbolo, né?
Uhum, exatamente.
E aí você, a partir daí, tem a libertação de presos políticos, o estabelecimento da democracia, um período de incerteza, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. E o que aconteceu mais de imediato é a queda justamente do governo Marcelo Caetano e a instauração desse período de transição para a democracia.
Marcelo Caetano é meio que um nome de goleiro, não é não?
Muito.
Assim, Caetano foi o terceiro goleiro do Vasco por muitos anos, né?
Olha, mas não sei porquê, Marcelo Caetano me soou como um goleiro.
Mas é, Caetano, JP, se não me engano, foi o goleiro do Vasco por uns 10 anos. Aquela época era anos 90, 2000. Então, acho que pode ser daí.
Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que motivou o fim da parada, né? O Marcelo Caetano, nesses últimos anos do Estado Novo, ele fez algumas medidas de liberação, possibilitou oposição, possibilitou certas outras liberdades de até de imprensa que estavam bem apertadas, né? E isso, de certa forma, desagradou as faixas mais linha dura da parada. Então ele acaba ficando naquela posição que é sempre ingrata, de não agradar ninguém.
Uhum.
Porque você continua sendo um governo mão de ferro, mas também faz coisas que a extrema da tua galera acha que é liberal demais.
Meio Gorbachev, né?
É, você acaba não agradando ninguém. Para piorar a situação, o lado econômico estava muito ruim.
Uhum.
Tanto é que esse êxodo, né, de pessoas se agravou nesse período. Parte do problema, eu diria até que grande parte do problema, eram as guerras e os conflitos para se manter o império ultramarino.
Sim.
Como mais ou menos eles chamavam, que eram suas colônias, que se expandiam pela África e até a Ásia. Você tinha colônia na Índia, tinha Macau ainda.
Macau, sim.
Eles até, em certo momento, tentaram entregar Macau para a China, só que a China recusou Macau.
Uhum.
Porque ela achava que o tipo de proposta de Portugal poderia atrapalhar a negociação dela com o Reino Unido para reaver Hong Kong.
Uhum.
Então ela queria primeiro resolver a situação de Hong Kong para depois a de Macau. E tinha o Timor-Leste também, barra pesada, para segurar aquilo tudo. As guerras na África, principalmente, estavam tomando muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E o retorno já não era igual de outras épocas.
Uhum.
Então se tornou, o balanço da coisa estava beirando a ser inviável. E aí as forças militares portuguesas estavam começando a tomar uns paus por dentro das colônias. E aí eu falei que ia explicar o negócio do meu pai, acho que até já falei aqui algumas vezes, mas o meu pai em 63, a minha avó despacha ele para o Brasil, onde ela já tinha alguns irmãos que estavam no Brasil. A minha avó bota ele num navio lá, o meu pai é de uma aldeia, acho que é o termo que se usa até em Portugal.
Sim,
mesmo.
O termo é aldeia aqui, dependendo do que você...
De uma microaldeia. A última vez que eu vi um censo sobre a aldeia dele, se chama Cinco Vilas, o censo dizia que tinha 120 pessoas na aldeia.
Uhum.
E, ou seja, era um micro lugarejo.
Uhum.
E a minha avó dá o jeito dela lá para despachar ele pro Brasil, porque o meu pai era o caçula dos cinco filhos, mas um caçula assim meio temporão. Um dia eu até explico essa história, que isso é uma outra história. Mas ele era um caçula meio temporão. E os dois irmãos mais velhos dele, naquele momento, em 63, estavam prisioneiros de guerra. Um em Moçambique e o outro na Índia.
Ok.
Aí a minha avó fala assim, o cacete que eu vou ter três filhos fudidos na guerra, né? É, pegou o mais novo e despachou pro Brasil. Isso é sintomático de como estava problemático as guerras coloniais.
Sim.
Sim, exatamente.
E justamente você está nesse período de um vácuo de poder, né? Você tem um líder que está meio que tentando abrir, ou você não sabe se ele está abrindo para evitar a insatisfação popular, esse tipo de coisa, ou o que, que ele quer fazer depois, então você também se aproveita. Por quê? Porque, assim, é importante dizer, o evento da Revolução dos Cravos está comemorando aí 50 anos, mas isso aqui teve reverberação pelo mundo, entendeu? Claro. Influenciou vários movimentos similares em outros países, movimentos culturais, inclusive.
E abriu espaço para confrontos que acabaram sendo teatros da Guerra Fria também, mais à frente, né?
Sim, sim. Você tem, por exemplo, influência da Revolução dos Cravos em Angola.
Sim.
Você vai ver movimentos pela independência, tá? Ainda, Angola ainda não era independente, mas vai começar a galera falar, pô, a hora é agora, e aí Angola vai conseguir se tornar independente em 1975, tá? Vai ter uma guerra civil prolongada, sangrenta, mas vai conseguir.
Aí é importante dizer o seguinte, calcula-se que mais ou menos 1 milhão de portugueses nessa época tenham retornado. Talvez não 1 milhão tenham retornado para Portugal, talvez tenha dispersado para algumas desses outros lugares que eu falei também, entendeu? Mas mais ou menos 1 milhão tenha saído dessas colônias.
Tenham sido chutados, né? Porque muitos ali tiveram tudo tomado e fugiram mesmo.
E alguns sim, outros saíram para isso não acontecer. E cria um problema também nesses lugares de disruptura econômica, porque
sim,
os caras que saíram eram os empresários, eram o dono do negócio lá, que pegaram as malas e foram embora. Então, a parte de infraestrutura nesses lugares demorou-se muito para conseguir recuperar um mínimo.
E aí, a partir do momento que você vê um país grande, um país que era importante para Portugal, como Angola, se movimentando para tornar independente, você vai fazer a mesma coisa nos seus lugares. Então, por exemplo, Moçambique vai começar também a sua movimentação para se tornar independente, também vai conseguir em 75, e também vai ter guerra de libertação, liderada aí pela, no caso de Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique. Guiné-Bissau, que já estava o pau lá quebrando, também vai conseguir independência. Independência, a luta armada vai buscar inspiração nesse negócio, vai falar, bom, é, realmente agora a gente se consolida como independente. Cabo Verde vai se tornar independente, assim por diante, tá?
E as da Ásia são retornadas também mais ou menos no mesmo período.
E é assim, a gente às vezes esquece um pouco, né? Porque pro Brasil aconteceu de uma forma muito diferente do que para as colônias africanas. Eu tenho um colega de trabalho especificamente que ele é de Cabo Verde. E vira e mexe, nós falamos sobre os nossos países e tudo. E é impressionante porque, assim, primeiro que 1970 é ontem, né? Na história. É ontem mesmo. O que não falta é gente viva que viu Portugal ser, entre aspas assim, né? Dona do país, né? Do Cabo Verde, Angola. E depois, assim, a influência portuguesa nesses países africanos é enorme, enorme. Esses meus colegas, assim, que são de Cabo Verde ou são de Angola, o time de futebol deles é Benfica, por exemplo. Eu dou esse exemplo, mas, assim, o seu time de futebol é o time da capital, por assim dizer. Você tem aquela relação estreita, né? Aquela ideia de que Portugal governa, sei lá, Angola ou Cabo Verde. Então, uma sensação pra gente, brasileiro, é muito distante a ideia de que Portugal era o país que colonizou. A gente tem isso vivo na memória, mas eles têm vivo na experiência, né? Tá ali. E isso é bem impressionante até.
E aí você citou o Brasil, Renan? E o Brasil é outra pegada, né? Porque o Brasil era uma ditadura militar desde 64, tem lá sua distância com Portugal. E então, o que acontece é que a Revolução dos Cravos no Brasil, ela é significativa, mas ela é indireta. Ela vai se dar por meio da cultura, é uma coisa bem diferente. A notícia chega, obviamente, no Brasil. O Brasil já era independente de Portugal, obviamente.
O Marcelo Caetano vai se refugiar no Brasil.
Exato,
e vive no Brasil até falecer, né?
Sim, é protegido pelo regime de, né, ditadura no Brasil, aquela coisa toda. Mas vai começar a movimentar o Brasil para começar o movimento das diretas já, né? Então, uma das coisas que marcam nessa coisa que você está vendo um levante para acabar a ditadura militar no Brasil, né? Você vai ver muito, principalmente pela cultura. E aí vale a pena citar, por exemplo, Chico Buarque, né? Vale a pena citar a música, né? Guarda um Cravo para Mim, que inclusive tem duas letras, né? O nosso amigo internauta Zapata mencionou, JP, né? No, que ele mesmo não sabia, eu também não sabia que realmente existiam duas versões da música, né? Guarda um Cravo pra Mim. Uma anterior à Revolução e uma outra depois da Revolução, que é a que fez mais sucesso, inclusive, que foi com a mudança na letra.
Nesse momento, o editor não pode deixar de aparecer aqui para fazer uma referência para vocês. Não posso deixar vocês sem essa referência. A música que o Gustavo acabou de mencionar se chama Tanto Mar, que é do nosso querido Chico Buarque de Holanda. Ela foi feita realmente em duas versões. A primeira data de 75, que fala sobre a Revolução dos Cravos. Ela é uma espécie de saudação à Revolução dos Cravos. Essa primeira versão, ela foi censurada pelo regime militar, que era o regime de ditadura que o Brasil ainda enfrentava. Então, como essa música faz uma saudação à Revolução do dia 25 de abril, ela foi censurada aqui. Aí a segunda versão dessa música aparece apenas em 78, só que ela se refere mais à crise que surgiu em Portugal quando do dia 25 de novembro de 75, e ela falava sobre o enfraquecimento do período revolucionário que tinha iniciado no dia 25 de abril de 74. Então eu vou deixar os dois pedaços. Primeiro a música original e depois um trecho também da música que veio depois, né, a segunda versão. Então, escuta aí.
Sei que estás em festa, pá. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim.
Fica agora com a segunda versão, essa de 78.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente. Ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Canta primavera, pá. Cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Mas enfim, enfim, Renan, chegamos em 2024, Portugal, 50 anos da sua revolução, muitos avanços nesse período de 50 anos, tem muita festa programada, mas ao mesmo tempo você vê uma ascensão de uma extrema-direita, né? Então, como está Portugal nesse exato momento?
Pós-eleição, né?
Pós-eleição, sim.
De repente, pós e pré, não é?
É, dependendo do que for acontecer, pré-eleição de uma...
É,
uma eleição futura, muito bom.
É assim, é muito interessante porque os 50 anos de democracia, né, os 50 anos do 25 de abril, eles estão sendo muito falados até pelo timing mesmo, né? Com a ascensão do Chega, que a gente falou aqui poucos episódios atrás, se torna um momento muito importante, assim, muito simbólico, por assim dizer, tanto pela data redonda, quanto também por esse atual clima no país. E de uma nova... Digamos assim, uma nova roupagem do salazarismo, muita gente reescrevendo a história e dizendo que o salazarismo foi bom por isso e por aquilo, aquelas falsas ideias de que não, mas economicamente, é muito similar ao que faz aquele discurso brasileiro, né? Não, mas a economia do país, o que também não é verdade, nível de inflação era altíssimo.
É, a gente acabou de dizer que tava uma merda, né?
Exatamente, exatamente. Só que agora é aquela, um pouco reescrevendo a história, sabe?
Uhum.
E assim, teve uma publicação até que muitas pessoas compartilharam, até que eu até vou ler pra vocês aqui rapidinho uns tópicos, que era uma publicação que muita gente andou postando, que é: antes do 25 de abril era proibido. Aí dois pontos. E vários tópicos. O divórcio, uma mulher casada viajar para o estrangeiro, mulheres professoras, assistentes de bordo, uma mulher andar na rua sozinha à noite, ajuntamento de mais de 3 pessoas, a organização sindical, formação de partidos, dar beijos em público, ler certos livros, ver certos filmes, ouvir certas músicas, usar biquíni, usar minissaia, ser homossexual, ser trans. Então é assim, a gente vê essa publicação e acha um absurdo, não é? Certas coisas aqui, como, sei lá, tudo, na verdade, é um absurdo, mas algumas a gente ainda consegue entender aquela coisa do ler certos livros, ver certos filmes, uhum. É muito marcado.
Essa parte dos costumes e do conservadorismo social, assim, do biquíni, da muda, não sei o quê, tem muito a ver também, porque foi um regime que se entrelaçou com a igreja. Né? A igreja, inclusive, se eu não me engano, antes de virar Estado Novo, tinha um nome que era catolicismo militar, sei lá, tinha um nome diferente que envolvia até o nome da igreja na parada. Então estava muito ligado. E uma das coisas também que aconteceu pós a Revolução foi a permissão de outras crenças, que não era, era proibido. Né? Uhum. Não existia templo de nada, saca? E aí começa a ter também uma liberdade religiosa após o escravo. Aí, esse tipo de medida de algumas que você leu aí são claramente para
agradar, né?
Para mostrar, para agradar e para mostrar, dar um sinal de que a igreja faz parte da parada.
Sim, e eu ia até ir além, José, ia até mencionar, com o apoio da Santa Sé, com o apoio do Vaticano para ser assim.
Não, inclusive, não só da Santa Sé, teve um apoio do Ocidente como um todo, porque não era democrático, né? Em teoria, o Ocidente promovia já algum grau de democracia. Não era, era autocrático, mas era explicitamente anticomunista. Então, a OTAN aceitou. Né? Os Estados Unidos, no final, ali, quando estava o ápice da barra pesada nas guerras coloniais, colocou algumas sanções econômicas. Mas, no primeiro momento, né, não bateu de frente. A Europa como um todo não tentava uma pressão para a democratização por lá. Né? Nem em Portugal, nem na Espanha. Sim. A Espanha, que observou o movimento, né, e o desdobrar da Revolução com muita preocupação, porque o Franco era o ditador na Espanha, tem início mais ou menos, né, na mesma época que Portugal, e ele ainda estava no poder quando rola a Revolução dos Cravos. Né? Ele vai também falecer 2 anos depois do que rolou em Portugal, e aí que vem a liberação da Espanha. Mas, de um modo inteiro, o Ocidente não bateu de frente com o regime em Portugal.
Não, a gente vai falar dos 50 anos do fim do franquismo ano que vem. Já tá perfeito para 2025.
Guarda aí que eu vou estudar isso aí.
Tá? Guarda isso aí, vai dar tempo, tá? Mas não dá para falar disso agora, mas você tem razão. Realmente a Espanha observou esse negócio, o Franco só vai morrer em 75, a Espanha só vai virar democracia muito depois. Mas de toda forma, você tem razão. Que, obviamente, também era um regime ligado à igreja, etc. Mas eu quero saber de festa, ô Renan.
Tá certo, olha. Até do que a gente estava falando aqui, do que a gente ia falar mais também, né, sobre os eventos comemorativos, eu separei algumas coisinhas aqui, tentei pegar mais partes do país, né, fugir daquela coisa Lisboa, né, apesar de ter sido muito simbólico, porque é a capital, e eu vou começar por Lisboa, mas separei algumas coisinhas daqui pelo país.
Tem a guarda?
Tem, né?
Hã? A guarda. Meu pai não é da guarda, da área da guarda.
A minha ex-sogra, ela é de lá, de muito perto também.
Você sempre falou uma vez. É verdade.
Isso, e olha, uma coisa muito interessante, você estava falando sobre população da aldeia da sua família, uhum. E tudo, a dela lá, a população da aldeia dela atualmente é estimada em 13 pessoas.
Olha aí.
Então, tá chegando, é muito comum aqui, as aldeias têm acabado, né, tem até, o governo tem feito um esforço para tentar fazer uma migração para lá. Mas também é outra coisa, vamos lá, vamos falar aqui de calendário, e eu separei a primeira coisa que eu separei aqui, que eu achei muito interessante, é que desde hoje de manhã, o dia 24, que a gente tá, bom, para mim já passou pro dia 25, né, mas a gente começou a gravar no dia 24.
Você já tá no esquenta.
Já tô. Desde as 11 horas da manhã do dia 24 e vai até 12 de maio, maio, a comissão comemorativa, ela organiza uma visita guiada ao quartel do Carmo, em Lisboa, que foi onde se refugiou e se deu a rendição do Marcelo Caetano. É interessante, assim, como visita, como depois, claro, por ser uma visita guiada, tem toda uma explicação, provavelmente histórica e tudo, e acho que é bastante, bastante interessante essa visita, né?
Isso é um detalhe importante. Ele ter se rendido é uma coisa extremamente simbólica, extremamente importante, tá? Que é pra falar, olha, acabou esse negócio de militar. Acabou mesmo, o cara se rendeu, né? Eles baixaram a guarda, eles não estão mais no poder, assim por diante. Essas coisas, esses símbolos são extremamente importantes. Uhum.
É verdade,
equivale à Argentina, por exemplo, a ter mandado prender um monte de soldado e etc., que executou um monte de gente, etc.
É verdade, exatamente. E assim, ainda em Lisboa, né, ainda na capital, ao mesmo tempo também acontece um concerto, uma comemoração no CCB. E são assim nas fachadas do edifício do Terreiro do Passo. É assim, deve estar acontecendo até agora, porque começou às 10 horas da noite. E lá tem um videomapping, né, que junta as fotografias de Alfredo Cunha, que foi o fotógrafo de Abril, né, abre aspas, conhecido. E vai ter um palco lá com mais de 180 músicos, vão cantar músicas da Revolução. Porque o que acontece, isso é muito bacana. Eu amanhã até vou aos Aliados aqui no Porto, também vou falar já disso. São muito comuns shows e musicais, artísticos.
Você vai ver um show do Chutos e Pontapés.
Vai ter mesmo?
Não sei, cara. Mas claro, eu lembro dessa banda quando Chutos e Pontapés.
Porque é muito comum que se faça isso, né? Reviva a memória, cante aquelas músicas que foram tão importantes.
Tu sabe que essa banda, né? Ela ainda existe ou não?
Aham, eu acho que sim, cara. Acho que sim, no sentido de que acho que ainda existe, né? Não sei se ainda. Nos Aliados, inclusive, que é pra onde eu vou amanhã, hoje à noite já começa também uma comemoração. E amanhã é um concerto que combina também com poesia. Passam cineastas de Amarante, Gisela João, o guitarrista espanhol Carles Rodenas Martínez, que eu sinceramente não conheço. Compositores, tem um palco montado, aquela coisa. É uma grande festa mesmo, né? Aquela frase, a grande festa da democracia. Eu separei aqui também que em Coimbra vai ter... Os estudantes vão comemorar que é a noite do derrube do fascismo. Então tem concertos também, tem poesia e festa, assim, né? Que também se estende na Sé Velha. Porque Coimbra também, como é conhecida como a capital do estudante, aquela coisa, tem a primeira universidade. Então é muito simbólico como Coimbra. Coimbra é conhecida ser uma cidade muito de esquerda, uma cidade muito com mais repulsa ainda do que, digamos assim, a média do que foi o governo de Salazar e o fascismo como um todo. Évora acolhe o concerto de Sérgio Godinho. Esse é conhecido, vocês devem saber quem é, né?
Sim.
E, enfim, tem espetáculos e, além do músico, também tem outros, e tem bandas e apresentações. E o Sérgio Godinho é muito simbólico porque ele foi alvo de censura, né? Ele teve discos proibidos e ele esteve exilado mesmo. Então, é ainda mais marcante, assim.
Tem um músico que tem um sinal, foi dado um sinal para a Revolução, que foi a...
A música na rádio, não é?
É, a música na rádio, que era de um cantor que era exilado e ele era proibido de tocar. Então, quando tocou a música, foi um sinal para os caras irem para a rua, para fazer não sei o quê, um sinal já combinado, né?
Sim, a Grândola Vila Morena, Zeca Afonso.
Mais uma pequena nota do editor, essa música que eles acabaram de se referir é a mesma do começo do episódio, logo que começa o episódio.
É, não foi que a rádio colocou aquilo pra instigar, não. Era um sinal combinado, né?
Quando ele trata aquela música... Se essa música tocar, é porque deu certo.
É isso aí.
Podem correr e avisar, porque vai funcionar.
É isso aí.
E aí, sim, por acaso, JP, em Setúbal, no município de Grândola, abre aspas, a terra da fraternidade, que é a música cantada por Zeca Afonso, né? Sobe no palco o autor de outra canção que também abriu caminho pra Revolução dos Cravos. E às 10h30, no parque... de feiras e exposições. Ouve-se, abre aspas, depois do adeus, que é a música na voz de Paulo de Carvalho.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou,
de quem me esquece.
Separei aqui pra vocês também, pra não deixar, porque eu acho isso muito injusto, separei também falar dos Açores, porque as ilhas ficam esquecidas, né, muitas vezes. É porque, é verdade, são regiões autônomas, são portuguesas, mas têm suas particularidades, mas, né, também comemoram os 50 anos do 25 de abril. E nos Açores vai ser apresentado o livro, e aí, de fato, né, abre aspas, 50 anos de abril, democracia e autonomia, que reúne testemunho de todos os presidentes do governo regional e da Assembleia Legislativa também, da região dos Açores. Acerca dos 50 anos de democracia portuguesa na perspectiva da autonomia açoriana. Então, eles dão ali o toque deles, legal, né? Como é que foi a perspectiva dos Açores, o impacto nos Açores e como foi sentido, como foi feito, como foi visto. Então, também é bacana, assim, vai ter essa apresentação. Às 18 horas, no caso, dos Açores, que seriam às 19 horas daqui do continente, né? 19 horas de Lisboa. Os Açores estão uma horinha atrás.
Cristiano Ronaldo vai estar participando lá.
Não, o Cristiano Ronaldo é madeira.
É madeira, é verdade.
É, o Cristiano Ronaldo tem o busto dele na madeira
na
aqui.
Na madeira. Dizem que é até aquela estátua horrorosa, né?
Já mudaram, já não é mais aquela.
Já mudaram?
Mas
quando... já.
Aquilo ali foi inacreditável. E é isso, pessoal. Separei pra vocês aqui essas atividades. Eu sei que muitos não estão em Portugal, não é? Mas se por acaso alguém estiver em Portugal, também já não vai estar tempo, porque o programa vai ao ar depois. Mas me encontra nos Aliados. Vou estar lá amanhã o dia inteiro. Com um cravo na mão.
Manda foto pra gente.
Manda
gente nas redes sociais, né?
Com certeza.
É isso aí. Up next, então.
Up next.
Personagem da semana é uma senhora chamada Lina Khan. É descendente do Gengis Khan?
Não, mas é quase como é que chamava aquilo? Menomínia. Aquela coisa que a gente fazia pra decorar a tabela periódica, né? Lítio, né? Lina, cama. Lítio, sódio, enfim. Enfim, não tem nada a ver com isso. Olha só, JP, a gente vai falar da Lina Khan, mas é mais por conta do conjunto da obra, tá? Por ela que é a presidenta da Comissão Federal de Comércio nos Estados Unidos, o FTC. Tá, que é uma agência federal que tem certos poderes com relação a questões comerciais nos Estados Unidos e que nessa semana decidiu, aí num placar de 3-2, tá, votar para proibir o chamado contrato de não concorrência, tá? Em inglês, o Non-Compete Agreement, ou ainda tem gente que só conhece as siglas, né? Esse aqui é o NCA, não confundir com o NDA, tá? O NDA é o Non-Disclosure Agreement. O Non-Disclosure é aquele que você não pode falar sobre aquilo que você viu, né? Então, sei lá, muita gente cita que assinou um NDA porque foi lá no lançamento do joguinho novo, sei lá o quê, da fabricante, não sei das quantas. Ah, então não posso falar exatamente do que eu vi, tá? Porque eu assinei aqui o negócio. O non-compete, JP, é uma parada ainda mais absurda do que só você falar do que você viu ou não.
É mais ou menos aquele negócio de você saiu de uma empresa, você não, você era sócio, vendeu, você não pode trabalhar naquele ramo por não sei quanto tempo, é mais ou menos isso, não?
Isso, é uma sacanagem absurda, tá? E a gente já chega nessa explicação. Mas, basicamente, a ideia do NCA é impedir que funcionários, ou sócios, ou donos, ou o que quer que seja, que saíram das suas empresas por algum motivo, sei lá, vale para o cara que foi chutado pelos acionistas, vale para o funcionário de chão mesmo, da fábrica, que foi demitido, foi desligado, aquela coisa.
Eu nunca vi nenhum caso direto assim, eu já vi de cara que vendeu, que aí é até compreensível, né? Tu vendeu o business... Uhum. E às vezes é um business muito personalista, e você monta um outro, você, né, entra em concorrência direta, e aí tem um hiato, que até é justificável, mas para funcionário demitido ou não, é meio estranho.
É meio estranho, mas assim, eu posso falar por experiência própria, que eu quando estava trabalhando no mundo corporativo, eu tinha um NCA de 60 meses, cara, 5 anos.
Olha.
Né? 5 anos eu não poderia trabalhar no mesmo cargo, eu poderia, se fosse um outro cargo de chefia que não tivesse nada a ver com a pesquisa e desenvolvimento que eu fazia na época, aí eu até podia, tá? Uhum. Mas, tirando essas anedotas pessoais à parte, vamos dizer assim, esses contratos atualmente estariam afetando até 30 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos, uhum, tá? E, como a gente falou, essas pessoas ficam impedidas de trabalhar, muitas vezes até no próprio estado, onde eles moram ou moravam aí há anos, entende? Ou tem que mudar de área de atuação, tem que, enfim, né? Tem vários pormenores que são adaptados dependendo da necessidade, como eu falei aqui, minha experiência com pesquisa e desenvolvimento, mas isso aqui vale também para outros setores. Então, assim, praticamente independe de indústria, né? Então, são coisas que valem para empresas de alta tecnologia, vale para empresas de alta tecnologia, mas também vale para banco, vale para seguradora, tá? E aí tem o maior absurdo de todos, na minha opinião, JP, que eu descobri pouco antes aqui de estar fazendo a pauta, mas por experiência, conversando com pessoas, que restaurantes de cadeia fast food, né, faziam não só gerentes, não só o alto escalão executivo assinar esse negócio, mas chapeiro. Chapeiro, o cara lá...
O cara dá o truque, o pulo do gato, do burger, do congelado,
da mistura do hambúrguer, o cara do molho especial, entendeu? Os caras faziam assinar não compete. Tá? Se fosse non-disclosure, né, que aí eu entenderia a gente mistura esses ingredientes aqui para fazer um molho especial. Você não pode copiar, não pode fazer igual, não sei o quê. Agora, o chapeiro, cara, né, o entregador de pizza, entendeu? Coisas assim que os caras tinham que assinar essa porcaria. Tá?
A gente pode até pedir para um ouvinte nosso, Fernando Russell, dar a opinião dele sobre esse assunto, né? Como é que funciona no Brasil. Diga-se passagem, a gente está gravando hoje, dia 24, é aniversário dele. Ele podia dar como é que funciona no Brasil, né, dentro desse mercado aí, a transição de pessoas de um lado para o outro, que, né, não é normal acontecer. Então, como funciona?
É, nem um pouco normal, e, enfim, de toda forma... essa luta para acabar com os contratos de não competição, essa é uma luta super antiga, tá? É uma luta que transita por todos os aspectos políticos, diga-se de passagem, porque assim, é uma luta da direita, é uma luta da esquerda, é uma luta dos liberais, é uma luta de progressistas, é uma grande parte do movimento libertário, inclusive, né? Que hoje em dia tá super notório o movimento libertário. Essa turma toda é contrária a esse negócio, entendeu? Porque, pô, você tá afetando a vida das pessoas, o direito de você, sei lá, vou abrir uma outra empresa e vou eu fazer aqui um negócio aqui que eu sabia que eu poderia fazer e tal, etc. O único grupo que defendia esse troço ainda eram os neocons.
Uhum.
De toda forma, a administração Biden não era diferente a esse troço, eles abraçaram e estavam nessa luta para realmente proibir, tá? Alegando, que todo mundo sempre alegou, que olha, isso aqui vai prejudicar os trabalhadores, isso aqui limita a capacidade da pessoa que, pô, ficou ali a vida inteira estudando, adquiriu experiência, etc. Tem todas as vantagens competitivas, esse cara não pode ir atuar num outro lugar porque você não tá deixando, cara. Então, como é que é esse negócio, né? E, enfim, ele não pode nem buscar um emprego pra ganhar mais salário, né? Esse tipo de coisa.
Peraí, Gustavo, eu me perdi o seguinte. O que que tem a neta do James Caan com isso?
Ela é a presidenta do FTC, que é ela que realmente levou adiante o projeto. Ela votou, né, nesse 3-2.
Ela defendeu, então, aí pra acabar com o negócio.
Ela pôs pra votar. Entendi. Assim, todos os presidentes dos Estados Unidos poderiam ter feito isso ao longo dos anos.
Só no meio da conversa me perdi o que ela tinha feito.
É, entendeu? Eu falei, o conjunto da obra. O governo Biden botou pressão, ela botou pra votar e conseguiu passar, entendeu? Esse aqui é o grande lance. E aqui, inclusive, eu vou falar um pouco da parte dela, que o FTC argumenta, né, que esse tipo de contrato acaba sendo prejudicial à economia, reduz a disponibilidade de empregos, de pessoas capacitadas para estar executando aquela função, atrapalha muitas empresas de contratar funcionários, você impede pequenas empresas de surgirem e assim por diante, tá? E aqui é bom que se diga que esses contratos de não compete, eles já eram proibidos em 5 estados. Tá? Pelo menos 5 estados, sendo que o caso mais emblemático, tá? O caso mais emblemático de todos é o da Califórnia, que notou que esse negócio dava problema, JP, em 1872, século XIX. Século XIX, a Califórnia olhou para esse troço e falou, isso aqui vai dar ruim. tá? E proibiu. E aí, eventualmente, com o passar dos anos, você vai fazendo emendas no projeto de lei. Na década de 40, tá? E aí agora já no século 20, a Califórnia fez várias emendas que estão aí até hoje, não mexeram mais esse negócio. Mas o ponto aqui que eu estou querendo trazer para o ouvinte é que muitas desses projetos de lei que permitem as pessoas a estarem desenvolvendo, sei lá, vou criar uma empresa para fazer um software aqui ou um computador aqui, acolá, etc. É. Isso aqui é o que vai criar o ecossistema de startups do Vale do Silício, tá? Isso aqui já você, por que ele é tão concentrado na Califórnia? Esse aqui é um dos motivos, porque a pessoa consegue pular de empresa em empresa, tá?
Uhum.
Outros
faz todo sentido.
Estados, 11 estados, né, para ser exato, tem algumas leis que limitavam o uso desse troço, né? Então, por exemplo, Nova York, você não tem uso, vamos dizer, desvairado, como você tem, por exemplo, na Flórida, mas em Nova York você restringia pela faixa de salário. Então, sei lá, o cara é o alto executivo da empresa, realmente ele sabe de muitos segredos dessa empresa aqui, ele ganha, sei lá, 700 mil por ano, tá? Esse cara realmente pode assinar um non-compete, mas você não vai fazer isso com um cara que é chapeiro.
Por que, que na Flórida surgiu essa preocupação? Por causa da laranja?
Na Flórida, eu não faço ideia, mas a Flórida nunca regulamentou esse troço. Então, valia o contrato dos caras. E isso, em parte, assim, a gente está falando de Flórida, mas vale para vários outros lugares. Assim, ninguém nunca parou para regulamentar esse negócio. Então, assim, você vê a diferença do desenvolvimento de certas indústrias no país em certos lugares e versus outros. Então, por exemplo, a Flórida é super recente a indústria de tecnologia de ponta do estado, né? Muito em parte ligada à SpaceX, à Blue Origin, à Lockheed e assim por diante, tá? A Georgia vai ter um ecossistema similar de startups ligadas a indústrias farmacêuticas, mas todas elas ligadas a essa coisa do non-compete. Então, você tem que mudar de estado, você vai ter que morar na Califórnia, trabalhar com outro treco, porque você, sei lá, se desligou da empresa na Georgia, tá? E assim por diante, tá? E por que eu tô falando de Georgia, JP? Porque isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante de se pensar se vai ter ou não algum impacto daqui até novembro. Eu acredito que sim, tá? Porque passa a valer imediatamente, enquanto os caras ainda estão lutando na justiça para ter algum tipo de contrato de non-compete. Mas o fato é que absolutamente todos os swing states, né, ou como algumas pessoas chamam de estados pêndulo, tá, todos eles, todos, absolutamente todos, proibiram, assim, desculpa, não tinham nenhum tipo de proibição da prática dos non-competes, tá? E todos eles são estados onde você tem empresas nesse setor de manufaturados, empresas no setor financeiro, empresas de seguradoras, né, de serviços, etc. E aí, como eu já adiantei, a Georgia, Michigan, Carolina do Norte, etc., todos esses têm um ecossistema de startups pungentes, só que você se desligou de uma por algum motivo, não pode trabalhar na outra. Então, é problemático para o funcionário, é problemático para a pessoa que está pensando em iniciar aí um negócio próprio, assim por diante. Então, assim, é extremamente curioso. Essa decisão do FTC, ela tem apoio de praticamente todos os sindicatos do país, porque eram eles que estavam lutando para acabar com esse negócio também, tá? E aí, como eu já dei também uma adiantada, a medida não é tão sólida assim, porque é uma decisão do FTC, ela não tem peso de lei. Existe, então, a possibilidade dessa decisão ser disputada na Suprema Corte, existe a possibilidade do Senado ou do Congresso passar algum tipo de lei para proteger ou não em algum nível esse tipo de coisa, mas até lá, assim, até novembro, pelo menos até as eleições, eu não vejo isso acontecendo. Então, pode ter sido aí uma jogada muito inteligente do governo Biden aí para tentar se reeleger, na minha opinião.
Legal. Up next.
Up next. Who runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man. Never fears any bodily harm. Florida Man, Florida Man.
E tem Florida Man. Eu achei que você ia vir com o cara que está com fogo lá em Nova York. que é aqui na Flórida, é de Santo Agostinho.
Sim, e era Antifa também, eu não sei se você chegou a ler o manifesto dele. Ele dizia que nem Biden nem Trump, que não valia a pena votar em nenhum dos dois, enfim. Foi um dos motivos desse assunto ter morrido, inclusive, na mídia. Mas eu vou trazer um Florida meio diferente, JP, porque eu tava escrevendo essa notícia e falei, vem cá, eu sei quem é esse cara. Pelo menos de nome. Mas vamos fazer aqui o Florida Man. É, olha só, Florida Man, 50 anos de Winter Garden.
Aqui do lado de casa.
Pois é, foi condenado, tá? Então já tinha sido preso. 48 meses, 4 anos, né? E aí pelo Tribunal Federal, então não é um tribunal do Estado, por enganar indivíduos em milhões e milhões de dólares. Parte do dinheiro que ele mandava para fundos estranhos, fundos curiosos, no mínimo, na Nigéria.
Aqueles e-mails que a gente recebe de vez em quando, manda dinheiro aí para a Nigéria, para não sei o que, não?
Uhum, ele era o príncipe. Florida Man era o príncipe dessa história. Outras 4 pessoas suspeitas de ter ajudado aqui o cidadão ainda não foram encontradas, ainda estão sendo procuradas pelo FBI. O Florida Man, no entanto, comprovadamente, fraudou 2,3 milhões de dólares, precisou devolver aí pouco mais de 464 mil dólares, tá? E teve que se declarar culpado de conspiração de cometer aí lavagem de dinheiro no Distrito Sul da Flórida. E aí, olhando aqui o senhor 171 aqui, o Florida Man 171, ele estava lá coletando informações de contas bancárias, né, isso aí ligado aos Procuradoria Federal, como eu falei já, né, ele mandava dinheiro para a Nigéria, mas ele tinha um esquema de estelionato, JP, né, que é muito curioso, tá? Ligada a todo tipo de entidade que você não imagina que vai fazer um treco desse, tá? E prometendo para as pessoas, se você investir comigo aqui em criptomoedas, né, você vai receber uns lucros absurdos, você investir nesse negócio, você vai conseguir sociedade numa empresa grande. O cara prometia green card para quem investisse com ele, nos esquemas dele, né, enfim. O plot twist dessa história, JP, esse Florida Man é nascido no Brasil.
Eita, até sentei aqui na cadeira de forma diferente. Como eu falei, aqui do lado de casa, né?
Uhum.
É, deixa eu agora me despertou a atenção aqui. O Florida Man brasileiro que tava aplicando na galera aí. Quem é aqui? De repente eu conheço alguém que caiu nesse golpe aí também.
Pois é. Esse Florida Man tem mais. Ele é ligado a uma igreja evangélica de Orlando. A tal da Lagoinha.
Morreu agorinha.
Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha.
Pois é, e ele é amigo de pastor, é muito amigo de pastor, e ele realizava festas em Orlando, festas muito conhecidas, né? Que supostamente ajudavam a angariar fundos para a manutenção da entidade, aquela coisa toda, tá? O sujeito também oferecia cursos online. Onde já se viu você oferecer curso coach. Online?
Era coach também.
Era coach. Era, não, falando sério, era coach. Não, okay. Aí,
faz todo sentido, na verdade, faz todo sentido. Todo perfil, né?
Ah, então, o cara, né, 171, onde já se viu um cara 171 oferecer curso online para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro sem sair de casa? Não, que coisa. E aí, como eu já adiantei, muita coisa ligada com Bitcoin, né? E isso meio que atrapalhou um pouco a vida do FBI para justamente rastrear, né? Encontrar esse dinheiro, assim por diante, tá? Esse rapaz, ele é casado, tá? Então ele tem uma Florida wife.
Uhum.
E essa senhora é muito conhecida também da população de Orlando. Ela é muito... Estou tentando manter a seriedade desse programa. A Florida Wife, né, a esposa do sujeito, ela é conhecida por aplicar diversos golpes pelo WhatsApp na comunidade de brasileiros na Flórida, sempre se fazendo de coitada, sempre pedindo por preces e orações das pessoas e eventualmente caía um dinheiro na conta dela, né, aquela, né, enfim. De toda forma, além de responder na justiça dos Estados Unidos, JP, esse Florida Man tem 38 processos pendentes na justiça brasileira.
Ah, na brasileira.
Tá? De acordo com o site o Jus Brasil. É só jogar o nome do cara lá e, pô, 38 processos. Fora, né, tá pendente, né? Pode aparecer mais ainda, mas de toda forma...
Eu tô sentindo que o Gustavo não quer arriscar ele sim tomar um processo. Então faz o seguinte, cara. Me manda no privado o nome da criatura e da esposa só pra eu ficar esperto aqui. Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
JP, o que você traz na agenda da semana, na agenda do passado?
Vamos lá. Começando com o dia 30 de abril, que é o dia da honestidade. É o dia que você não pode falar mentira.
Acabamos de falar aí do Florida Man 171.
Pô. É o dia que não pode falar mentira. E isso tem inspiração num cara que era congressista, se não me engano, na Pensilvânia, que falou, cara, a política tá muito suja, a gente tem que fazer aqui um manifesto, né, pra se pedir mais transparência e tal, vamos criar o dia da honestidade. Eu diria pra ele, que ele já não deve estar mais vivo, eu diria que não funcionou. Não. Dia 30 de abril também é o Dia Internacional do Jazz. Eu tenho ouvido muito pouca gente falar sobre jazz, né? Quando eu era moleque, a galera ouvia mais jazz. Né? Eu não sei como é que tá o mercado de jazz.
Mas
me chamou a atenção.
Eu particularmente eu gosto de jazz, eu gosto também do electro jazz, que é um negócio mais diferente aí que saiu, sei lá, é bacana. Legal. Eu acho legal.
É. Dia 1º de maio, é o May Day, que vai inspirar o feriado do trabalhador.
Né? Em todos os países, menos nos Estados Unidos.
Mas sabe, eu estava pensando sobre isso, sabe por que talvez nos Estados Unidos eles prefiram não comemorar? Porque foi um dia que foi usado, né, antes de virar feriado, ele foi usado como uma data-chave para a organização de greves por todo lado, inclusive aqui nos Estados Unidos. Teve uma greve séria em Chicago e tal. Como... Né? A estrutura americana sempre foi muito repressora de greve, né? Até meados do século XX. Eu acho que pode ter a ver com isso aí. Dia 4 de maio é o dia do livro de comic book grátis. Então, se você estiver aqui pelos Estados Unidos e passar numa loja de comic book, provavelmente você vai ganhar uma revistinha grátis por aqui.
Olha só.
Dia 4 de maio também, a galera nerd, né, gosta de comemorar o dia do Star Wars. É o May the 4th. May the 4th be with you. Passando pro dia 5, aí vem o nome já diz, é o 5 de maio. Né, o feriado que os mexicanos fora do México comemoram.
Esse feriado é bom. Esse realmente.
O curioso é que no próprio México quase ninguém comemora, né? Não é um dia especial por lá.
Também não é uma data que você ignora, mesmo no México.
Mas aqui nos Estados Unidos virou muito comercial, né?
Exato. A festa é muito maior nos Estados Unidos, tudo bem. Não fala que a galera não comemora, também não é assim.
Pois é, verdade. E talvez até por causa disso, é o dia de se comer chipotle, a pimenta, e o molho.
É o molho, na verdade.
Mas é o molho à base da pimenta, né? É uma pimenta específica que se chama chipotle?
É uma marca, na verdade.
É só uma marca? Mas enfim, é o dia pra você tacar chipotle em tudo, essa que é a ideia. Tudo que você for comer, você taca chipotle. Eu gosto de chipotle.
É um blend de jalapeno com outras coisas, né?
Eu gosto.
Diga-se de passagem, descobri que alguns melhoristas nos Estados Unidos estavam trabalhando pra reduzir o quão picante é a pimenta jalapeno. Achei uma falta de vergonha na cara. Porque você comprava lá uns jalapeno e falava, cara, eu tenho que comprar mais porque não tá dando, né? Eu tava esperando um negócio mais apimentado. Aí eu fui pesquisar. E aí descobri isso, que para o gosto do americano, reduziram a picância da pimenta. Então eu passei a comprar.
Mas o americano gosta de pimenta.
Pois é, a maioria...
O mexicano gosta mais, né? Vamos fazer ressalva aqui que o mexicano gosta mais. O mexicano come tudo com pimenta muito forte.
Eu acho que é pra popularizar quem não gosta tanto, pode ser, entendeu? Eu fiz esse negócio aqui recheado, que nem a vez agora. Mas, então, se você quer pimenta mais apimentada, dê uma olhada na habanero, dê uma olhada na pimenta serrano, que é um pouco, tá, pelo menos não sofreu com esse tipo de melhoramento para fins comerciais, quem diria? JP, mais um minutinho aqui de cultura, vamos falar de comida? Olha só, tem uma bebida que a gente tá, vamos dizer assim, a gente consome hoje em dia, tá? E tá completando 100 anos de existência nesse 2024. Esse ano tá cheio de...
É o programa dos números redondos.
Realmente esse ano tá cheio de data redonda. Olha só, em 1924, 100 anos da criação do milkshake como a gente consome hoje em dia. Porque mais ou menos no fim do século XIX e tal, as pessoas tinham muito leite, o leite estava muito barato, as pessoas pegavam leite e misturavam com várias coisas, né? Então, sei lá, chocolate, misturando, né? Enfim, aí em 1924, uma farmácia na cidade de Evanston, Illinois, resolveu misturar leite com sorvete, começou a servir isso para as pessoas, virou sucesso a rede de farmácia, que na época era pequenininha, JP, tinha um nome muito curioso, e depois cresceu bastante, chamava Walgreens, pois é. Enfim, foi no Walgreens que nasceu o milkshake como a gente conhece hoje, em 1924, toma essa.
Tá certo. Vamos pro esporte agora. Um esporte que volta e meio trago, né? Que é o turf. Porque dia 4 de maio vai rolar o Kentucky Derby. Aê. Que é a principal prova aqui dos Estados Unidos, né? A primeira da Tríplice Coroa. Vai ser a 150ª edição do Kentucky Derby. Que deve premiar o cavalo vencedor em $3 milhões.
O ouvinte do Podnext pode ficar tranquilo. A gente não vai aproveitar essa data redonda. Por mais que o JP queira muito falar sobre turf,
fazer um programa de turf
não vai ser dessa vez.
O Kentucky deve ter uma tradição de ter uma personalidade que fica num pódio um pouquinho antes de começar a corrida, né? Ele tem o famoso grito Riders Up, que é pro jockeys entrarem com o cavalo dentro da baia de largada. E ano passado, quem fez o grito foi o quarterback, o Patrick Mahomes. Esse ano eu achei muito curioso quem vai ser a personalidade, Gustavo. Vai ser a Martha Stewart.
Nossa, ela tá viva?
Nossa, tá viva? Uma coisa meio estranha, né? Manter a Martha Stewart nessa altura do campeonato lá pra gritar Riders Up.
Tá, né?
O cavalo que venceu em 2023 foi o Mage. Ano passado, né? Ele é do próprio Kentucky e o treinador dele é Toxará. É o Gustavo Delgado.
Mexicano?
Que veio da Venezuela. Não, da Venezuela. Tá. Ele veio da Venezuela e ele lá na Venezuela ganhou umas provas importantes de turf por lá. E venceu já o Kentucky Derby no ano passado. Esse ano o favorito é um cavalo que chama Fierceness, que tá pagando 3 por 1. Ele venceu o Florida Derby. Gustavo, aí. Ele vai credenciado por ter vencido o Florida Derby e ele vai ser montado pelo John Velasquez, que já ganhou 4 vezes. Esse jockey já ganhou 4 vezes o Derby. Então, tá. Mas, ó, eu vou dar uma dica aí de correndo por fora, pagando 20 para 1, tem uma boa aposta que é o Just a Touch. Vou botar um dinheirinho no Just a Touch. Bora para eleições, porque no dia 5 de maio tem eleição presidencial e parlamentar, famosa eleições gerais, no Panamá. Além do presidente, 71 cadeiras no parlamento. O atual presidente, o Laurentino Cortizo, não pode mais se reeleger. Tá fora. O partido dele controla 35, quase que a maioria absoluta, né? Por muito pouco. Ele controla 35 cadeiras. O sistema do Panamá é de um round só, independente do percentual, Gustavo. Tá? Aqui as curiosidades, né? O cara que era favorito era o Ricardo Martinelli, próprio ex-presidente do Panamá. Só que ele tá vetado. Não pode mais concorrer, porque ele foi condenado por lavagem de dinheiro. Entendi. Então ele tá fora da parada. Ele colocou para concorrer, então, o vice dele, que é o José Raul Molina, que está liderando aí as pesquisas com 35%. O Ricardo Martinelli está asilado na Nicarágua nesse momento, diga-se de passagem. Ah. E representando o atual presidente está o seu próprio vice também. Você tem uma batalha de vices aqui, né? É o José Gabriel Corrizo, cara, que só tá com 6,5%. Ou seja, a galera não tá nada satisfeita com o governo atual, que é mais ou menos de... Tem uma origem de social-democracia, mas já não é mais. Já. Na verdade, não. Quem é o social-democrata, na verdade, é o outro candidato que tá... É um dos que tá mais próximos aí, que tem 15%, que é o Martins Torredo. Sim. Ele é um meio que social-democrata. E também tem outro com 14%, que é o Rômulo Roux, do Democracy Change.
Mudança democrática.
É, mas é naquela pegada cristã de direita e tal, não sei o quê. O que eu acho sempre desse modelo de um round só é que nem sempre quem é eleito tem uma representatividade total. Porque ser eleito com 35% da intenção de voto...
Não é muito, né?
Né? Quer dizer que 65% não te queriam. Né? É meio estranho. Vamos lá, então, para a parte histórica. Eu começo com 29 de abril de 2011, que foi um casamento real que despertou o interesse de boa parte da população mundial, né? Que foi do príncipe William com a então meio plebeia, meio, né, elite, Kate Middleton. E, cara, eu trouxe isso aqui mais pelo momento vivido pela... Né? É um momento bem
complicado, né?
Turbulento, né? Da realeza inglesa. Todo mundo sabe que eu sou pró-fim desse negócio, então, mas não tenho que deixar também, né, de ficar consternado com as notícias. Teve lá tanto o rei Charles como ela, né, batalhando aí contra câncer e tal. É, tudo muito de supetão. Teve toda aquela bizarrice, né, de foto montada, aquilo foi muito bizarro.
Aquilo foi muito louco, cara. Eu não precisava daquilo.
Não, e tiveram que tirar as fotos, meter uma sósia pra parecer que era ela andando com o cara. Muito estranho aquilo tudo, né? Falava logo, cara.
Abre o jogo, então, é 2024, as pessoas estão acostumadas.
Pelo contrário, você traz a simpatia das pessoas, né? Ao invés de botar todo mundo... Porque os ingleses ficam malucos, isso mesmo, né? E ficar todo mundo num estado de desfoco até das suas vidas e tal, tentando imaginar o que pudesse estar acontecendo, se estava se separando, se tinha morrido, o que foi, né, que tinha acontecido, enfim. É, por isso mais que eu trouxe aí até a data. Dia 30 de abril de 1939 foi quando a NBC, o canal, né, aberto aqui dos Estados Unidos, fez a primeira transmissão de TV da americana. Foi direto da Feira Mundial de Nova York. A Feira Mundial é um negócio que caiu muito em desuso. Não tem mais, né? Era uma...
Eu acho que precisava... Mas sabe o que eu acho que devia voltar?
Pois é, mas era uma grande coisa, né? Sim. Várias coisas importantes aconteceram em feiras mundiais. Né? Essa é uma delas. Essa transmissão levou pro ar pouca gente, óbvio, né, que tinha televisão na época, mas já tinha comprado, já tinha todas as casas, um discurso do presidente Roosevelt da época. A TV aberta ou fechada, a TV, né, como mídia, que anda num momento bem complicado, né? Não só aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, Brasil também, andam num momento econômico e de... Né,
delicado.
É, bem delicado mesmo para sua continuidade. Para fechar, 1 de maio 1898 foi quando rolou uma batalha marítima, a Batalha da Baía de Manila. Cara, Estados Unidos e Espanha tinham entrado em guerra. E o estopim da guerra foi uma situação em Cuba, onde a Espanha, né, controlava, de repressão, violência e tal, e que a população americana ficou chocada e tal, e tinha muito já americano morando em Cuba, então reverberou. Esse foi o estopim, mas não foi o único motivo, né? Foi o estopim mesmo. E rolou o afundamento de um navio de guerra americano, o USS Maine, lá nas águas de Cuba. Provavelmente ele se chocou com uma mina. Nunca deram assim, a culpa foi da Espanha e tal, não sei o quê, mas ficou que foi culpa da Espanha, entendeu? E ele provavelmente chocou com uma mina lá que estava nas águas. E aí o bicho pegou e a Marinha Americana foi atacar uma esquadra espanhola lá nas Filipinas. Ou seja, não foi uma guerra mundial, mas foi uma guerra internacional, vamos dizer assim. Né? Porque ela se desenrolou em vários cenários. Nas Américas, na Ásia, né? Como essa daí. E, cara, um comodoro da Marinha, chamado George Dewey, que estava com a sua flotilha, né, estacionada em Hong Kong, ele foi lá para as Filipinas, e conseguiu entrar para dentro da baía de madrugada com as luzes dos seus navios todos apagados. Ele conseguiu entrar dentro da baía e acabou localizando a frota espanhola, que não era uma... o Império Espanhol já estava longe do seu, do seu apogeu, né? Era uma esquadra mais antiga e eles passaram o rodo. Eram 10 navios espanhóis que estavam lá. Eles passaram o rodo, destruíram quase todos. Os poucos que sobraram tentaram fazer uma resistência no dia seguinte, mas acabaram se rendendo. A confusão vai durar ainda alguns meses. Os Estados Unidos ocupa de vez as Filipinas em agosto e em dezembro rola um tratado de Paris, um dos muitos tratados de Paris que se tem notícia. Esse tratado de Paris coloca fim na guerra dos Estados Unidos e Espanha, e o resultado é que os Estados Unidos levam os territórios de Porto Rico, Guam, Cuba vira não dos Estados Unidos, Cuba já era independente, né? Ele vira um protetorado americano. E os Estados Unidos compram o direito sobre as Filipinas por 20 milhões de dólares.
Vira colônia.
Enfim. Que vira mais ou menos uma colônia ali. As Filipinas tem uma história de passar das mãos de um para os outros também. Volta e meia, né? Mas, aí, esse foi o desenrolar dessa guerra. Up next.
Beleza, up next.
Esse eu recomendo para você.
E Renan Bernardo, você que é da casa, você sabe que o convidado é quem tem que dar a dica cultural. Então, qual a sua dica?
Olha, não podia ser diferente do que um documentário, na verdade um filme, né? Um filme documental.
Docudrama.
Para falar sobre o 25 de abril, que se chama Deus, Pátria e Autoridade. É um filme de 1976, é um filme de Ruiz Simões, tá? Sobre um célebre discurso de Salazar, e onde ele estabelecia ali umas bases simbólicas e ideológicas do Estado Novo. E a partir daí, o filme se desenvolve, e o Ruiz Simões, ele, através de imagens, assim, ele faz assim, que eu vou tentar usar aqui um termo, ele faz uma espécie de autópsia do salazarismo. E é muito interessante, assim, vale muito a pena ver, e ele retrata bastante, assim, do que foi esse período nefasto de Portugal.
Legal.
Bacana. Galera, foi isso então, mais um programa nesse formato, sei que vocês gostam, mas manda pra gente suas observações, críticas, sugestões, o que quiserem. O e-mail é contato@opodnext.com. Troca uma ideia também nas redes sociais, como eu tenho dito nas últimas semanas. Ainda estou, né, meio devagar, mas ainda estou lá pelo Twitter, no JP_Miguel, mas também, em algum lugar, tem o...
Gustavo Rebelo, no @gu_rebel. É o mesmo conteúdo que você acompanha no X, você acompanha nas redes sociais do Podnext agora, então não faz muito sentido seguir no X, é uma parte aqui do programa, do projeto que a gente está fazendo. Siga o Podnext no Blue Sky, siga o Podnext no Threads, no Instagram, @opodnext, é só Podnext você encontra a gente, que é o mesmo conteúdo, às vezes até tem um pouco mais de vídeo, esse tipo de coisa. E Renan Bernardes, onde as pessoas te encontram além de além mar? Olha que bacana.
Além da Praça dos Aliados, né? Olha, no Instagram, RenanBernardes10, então pode me seguir lá, comento, participo e tudo. E no X, né, no Twitter, no falecido Twitter, eu ando meio afastadão, é o @RenanBernardes, mas basicamente lá eu só tenho visto e comentado coisas tanto de jiu-jitsu e de League of Legends, então nem...
Exato, é você e todo mundo, viu? Você não é o único, não.
Beleza, galera, foi isso então. Valeu a todos, até mais.
E a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Esse programa só é possível graças a vocês.
Valeu, valeu, abraço.
Beleza, valeu.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.